10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Patrícia Moribe.
Bom dia, 8 graus em Paris, em destaque nesta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Presidente Emmanuel Macron convoca reunião de crise no final da tarde para tratar do território de Mayotte, no Oceano Índico, atingido pelo ciclone Chido. Pouco mais de 3 anos após assumir o cargo, o chanceler alemão Olaf Scholz é submetido a uma moção de confiança nesta segunda-feira no Bundestag. Corte Constitucional da Coreia do Sul inicia discussões sobre impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. Essas e outras notícias a seguir. O presidente francês Emmanuel Macron convoca a reunião de crise no final da tarde para tratar do território de Mayotte, no Oceano Índico, atingido pelo ciclone Chido. O ciclone pode ter deixado centenas de mortos, declarou neste domingo o prefeito local. O último registro de uma fonte de segurança fornecido à AFP no domingo indicava 14 mortos. Há também 9 feridos em estado crítico e outros 246 com ferimentos graves, disse o prefeito de Mamoudzou, a capital de Mayotte. Com rajadas de mais de 220 quilômetros por hora, o ciclone tropical foi o mais intenso a atingir o território nos últimos 90 anos, segundo o Instituto Meteorológico Francês. Os serviços de emergência foram mobilizados por mar e ar, mas suas intervenções foram dificultadas pelos danos nos aeroportos e problemas de eletricidade. Após 3 meses e meio de audiências, os 51 homens que estão sendo julgados no processo do caso conhecido como estupro de Mazan têm uma última oportunidade de se expressar diante do tribunal. Elcio Ramalho.
Na audiência que começou nesta manhã, o primeiro a falar foi o marido de Gisele, Dominique Pellicot, de 72 anos, o principal acusado. Ele começou saudando a coragem de sua ex-mulher, que ele drogou durante 10 anos para estrupá-la e que estranhos depois foram recrutados na internet também para que a violassem. Dominique também pediu perdão aos seus familiares pelo sofrimento causado nos últimos 4 anos desde a revelação do caso. Na sequência, poderão falar os réus na ordem que seus casos foram examinados pelo tribunal. Depois dessa última audiência, o tribunal vai decidir pelo veredito, que deve ser anunciado na próxima quinta-feira.
Pouco mais de 3 anos após assumir o cargo, o chanceler alemão Olaf Scholz é submetido a uma moção de confiança nesta segunda-feira no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Sua coalizão de governo perdeu a maioria parlamentar em novembro, depois da demissão do ministro das Finanças, líder de um dos partidos da base governista. O objetivo de Scholz é perder a confiança dos parlamentares e, assim, abrir caminho para convocar eleições antecipadas na Alemanha. Mais informações com o correspondente em Berlim, Márcio Damasceno.
O objetivo de Scholz é perder para ganhar. Isso é, ele quer ser derrotado na moção de confiança para possibilitar uma nova eleição e depois ganhar esse pleito e poder, assim, formar um novo governo mais estável. Desde a decisão de Scholz no início de novembro de demitir o ministro das Finanças e líder do Partido Liberal FDP, Christian Lindner, o chanceler perdeu a maioria que tinha no parlamento, sustentada pela aliança entre sociais-democratas, verdes e liberais. A expulsão de Lindner do governo levou à saída dos outros ministros liberais da aliança tripartite e à saída do FDP, da coalizão que sustentou o governo alemão nos últimos 3 anos. O colapso da coalizão de governo foi provocado por desentendimentos entre os três partidos, principalmente sobre os rumos da política econômica, em uma época em que a Alemanha atravessa um período de economia estagnada.
Ouvimos Márcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim. A Corte Constitucional da Coreia do Sul realiza nesta segunda-feira uma primeira reunião para discutir os procedimentos para o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, alvo de uma moção de destituição no parlamento sul-coreano no sábado. Lúcia Miesel tem mais informações.
A Corte Constitucional tem 6 meses para se pronunciar sobre a validade do procedimento aprovado no sábado. Caso seja dado o sinal verde, uma eleição presidencial deverá ser realizada em um prazo de 2 meses. O vencedor tomará posse no dia seguinte aos resultados, sem uma habitual transição. Durante esse período, que pode durar até 8 meses, quem assume a liderança da Coreia do Sul é o primeiro-ministro Han Duk-soo. No entanto, o presidente da corte, Moon Young-bae, promete que a análise vai ser rápida e justa. Essa foi a segunda moção de destituição contra o presidente sul-coreano, que impôs uma lei marcial ao país por se sentir ameaçado pela oposição. Deputados governistas conseguiram contornar o primeiro pedido de impeachment graças a uma manobra constitucional. Segundo o líder da oposição, Lee Jae-myung, uma decisão rápida do parlamento era necessária para limitar as turbulências no país e aliviar o sofrimento da população.
Lideranças internacionais multiplicam iniciativas para estabelecer os primeiros contatos com o governo liderado pelo grupo rebelde islâmico na Síria, Hayat Tahrir al-Sham, após a queda do ditador Bashar al-Assad há pouco mais de uma semana. A União Europeia vai enviar nesta segunda-feira um representante a Damasco para se reunir com dirigentes da nova administração síria, vista com cautela pelos países ocidentais por ter sido aliado do grupo Al-Qaeda. No domingo, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, se encontrou com o chefe do grupo radical Abu Muhammad al-Jolani. Para Pedersen, a população síria precisa de ajuda humanitária urgente.